Ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Tá, se você já recebeu o óleo, hoje nós vamos ter duas ministrações, ok? Nós queria convidar a nossa querida irmã Marisa Lobo, pode subir aqui por favor. Ela é psicóloga clínica, formada já há muitos anos e pós-graduada na saúde mental, e ela também é assessora voluntária da Frente Parlamentar Evangélica desde 2010. Ela oferece todo o conhecimento técnico para elaboração do conteúdo, né, para apoiar os deputados federais, para compreender melhor as denúncias e projetos de lei que às vezes se levantam para desconstruir a família, que a gente tem compartilhado. Então ela assessora muito nesse trabalho também. Ela é idealizadora e coordenadora da campanha nacional Maconha Não, contra a legalização da maconha e outras drogas no Brasil. E hoje ela está aqui para compartilhar um pouco conosco, para as famílias, a respeito também dessa questão da ideologia de gênero. Ela, para quem se lembra, é aquela irmã que foi caçada. Ela é psicóloga, ela foi caçada pelo Conselho de Psicologia por ajudar pessoas que estavam querendo realmente viver a sua sexualidade como Deus criou, mas graças a Deus foi absolvida pela justiça e tem ministrado em muitos lugares em defesa da família. E nós queremos ouvi-la um pouco, aproveitamos que ela estava aqui em Goiânia, e ela está junto com o seu esposo, o Jofran, Eles trouxeram também vários materiais que vão estar à disposição dos irmãos ali do lado de fora. E também estamos fazendo uma campanha de... São 10 leis, você vai explicar, Colhendo assinatura para 10 medidas contra a corrupção. É um movimento que está sendo feito no Brasil inteiro para poder fechar brechas na lei, prender quem tem que ser preso, está roubando o nosso país. E a gente vai apoiar isso também. Amém? Fique à vontade, querido.
Não me deixa muita vontade não, que é perigoso. Amém, igreja? Eu queria agradecer algumas pessoas, o pastor Aloísio, por ter confiado, entregar o seu microfone para uma pessoa como eu, a pastora Márcia, o pastor Iron, esposa Maristela, a pastora Marília, estive ontem na rádio, num bate-papo muito bacana, quando na rádio vinha. O Adriano Cordeiro e a esposa Cláudia, que são meus amigos, e o Adriano é militante pró-família. Nós pertencemos a vários grupos aí e militamos. Agradecer meu marido Jofran por ter paciência comigo, Que não é fácil ser esposo de Marisa Lobo, mas também não é fácil ser esposo de Marisa Lobo e ser esposa de Jofran. Não é muito difícil, irmãos? Esse negócio de família, de esposo, de marido, Como é difícil. Mas isso fica para uma outra história, uma história de casais, uma história realmente de família. Bom, meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga pós-graduada de saúde mental, filosofia e direitos humanos. Eu também sou psicanalista, socióloga em formação. Eu já estive no Mount Sinai Hospital em Nova York, a convite do governo americano, por causa do meu trabalho que eu faço há muitos anos, com prostitutas, um serviço de informação e prevenção à AIDS, às DSTs. Também fui coordenadora da Secretaria, coordenadora sou, da campanha Maconha Não, desde 2008. Também faço parte do Brasil Sem Aborto, que é um ministério da Igreja Católica e da Igreja Espírita, que só tem, na verdade, espíritas e católicos, mas eu fui a primeira psicóloga evangélica convidada a participar. Então, nós fazemos um trabalho clandestino, que salva pessoas que querem fazer aborto. Além disso, Eu pesquiso a ideologia de gênero desde 2005, mais ou menos, que eu venho pesquisando a ideologia de gênero, tenho 20 anos de formação. Aliás, desde que eu me formei, que eu estou preocupado com essa questão da ideologia de gênero. E por causa da ideologia de gênero, por causa da minha fé, por causa de ter coragem de denunciar essa ideologia de gênero, o Conselho de Psicologia moveu um processo contra mim, que já dura 5 anos. Nesse processo, eu fui convidada a retirar das minhas redes sociais tudo que eu falo de Deus. E eu me neguei a retirar, porque se eu retirasse meu site, meus Facebook, meus blogs, na minha concepção, eu estaria negando meu Deus. Então, eu preferi correr o risco de perder o meu registro profissional, mas jamais correr o risco de perder a minha salvação. Amém? Então, eu enfrentei um baita de um processo. Eu era uma profissional modelo, consultora da Secretaria Antidrogas. Na Paraná, quando falava em drogas, Marisa Lobo, Marisa Lobo, Marisa Lobo, eu palestrava em todas as universidades para juízes, promotores, auge, né? Top. De repente, com a perseguição do Conselho de Psicologia, inventaram que eu curava gay, daí começaram a me chamar de homofóbica, preconceituosa, racista e tudo mais. Eu não sabia de onde estava vindo isso. E de uma pessoa que tinha um salário de 15 a 20 mil reais por mês, eu passei a ganhar R$0 por mês. Foi quando o Conselho de Psicologia me chamou e me pediu para negar o Deus pela segunda vez. Aí eu não quis, a minha situação piorou, as minhas dívidas começaram a aumentar, já estava em 70 mil reais. Nós fazemos em Curitiba a maior feira cristã do sul do Brasil. Não pude mais fazer a feira por causa de perseguição religiosa. E daí o Conselho de Psicologia me chamou pela terceira vez e me deu um conselho: você para de falar de Deus nas redes sociais, para de falar de ideologia de gênero, que nós paramos o processo. E eu agradeci. Por que eu agradeci? Falei: muito obrigado por me dar a chance de não negar o meu Deus 3 vezes. Só crente entende isso. Amém? Obrigada por me dar essa chance de não negar o meu Deus 3 vezes. Aí o processo acelerou e eu comecei a participar de audiências públicas. Eu já fiz mais de 38 audiências públicas no Brasil inteiro contra a legalização da maconha e contra a ideologia de gênero. Aí eles inventaram esse rótulo de cura gay para que isso fosse uma bandeira para o movimento LGBT. Mas, na verdade, quando em 2010 apareceu aquele kit gay nas escolas, eu já estava fazendo a pesquisa sobre a ideologia de gênero. Eu denunciei o kit gay como profissional, porque eu achei extremamente erotizado, sexualizado, eu denunciei. E por causa da minha denúncia, pastores leram na tribuna e foi aquela confusão, reuniram os deputados, foram em cima da presidenta retirar o kit gay. Então, virei pivô da história. Aí aparece na Folha de São Paulo, PDC 234, Projeto Cura Gay, psicóloga caçada Marisa Lobo, sendo caçada, e embaixo um homossexual espancado. Ou seja, aquilo vinculou a minha imagem à pior pessoa do mundo. Todas as universidades do Brasil colocaram a minha foto de psicologia como ser a pior psicóloga do Brasil. A pior. A partir daí, no mundo secular, as faculdades não queriam mais Marisa Lobo, nem a Secretaria Antidrogas, ninguém. Mas o reino de Deus começou a me buscar. Aí Deus começou a me promover, porque no Conselho de Psicologia eles falaram para mim assim: larga de ser psicóloga, vai ser pastora, você vai se dar muito bem. Eu assumi, peguei a palavra e me tornei uma pastora de referência mesmo, que eu prego desde o sul do Brasil até onde Deus manda, todos os finais de semana, minha agenda é lotada e Deus está repondo tudo. Hoje eu vivo de oferta mesmo da igreja e da venda dos meus DVDs. Mas eu escolhi viver assim. Escolhi viver assim. Porque eu sou uma cristã de verdade. Quando você é um cristão de verdade, verdadeiro, você tem que viver conforme a sua fé. Você tem que viver conforme a palavra de Deus. Mas quando eu comecei a denunciar a ideologia de gênero, eu pedi para Deus um versículo bíblico. Eu falei: Deus, está tudo isso acontecendo, eu vou desistir de tudo isso. É muito escárnio, é muita perseguição. E as pessoas começaram a se levantar contra mim. As pessoas da onde? Da igreja. né? Psicólogos de todo o Brasil se levantaram porque eles não entendiam o que estava acontecendo e achavam realmente que eu estava oferecendo cura para o que não é doença, porque a psicologia não considera a homossexualidade como doença. Então, eu, como profissional, não posso mesmo tratar uma pessoa como doente. Nós não podemos dizer que a pessoa é doente por causa da sua sexualidade, muito menos oferecer, então, cura para algo que não é doença. Mas eu tinha certeza absoluta que eu não fazia isso. Então, eu tinha certeza absoluta que eu não ia ser caçada. No dia do meu julgamento, marcaram o julgamento justamente 2 dias antes da votação da ideologia de gênero no Plano Nacional da Educação, que eu estava participando desde 2010. Eu denunciei no Senado a ideologia de gênero, não passou no Senado. Aí denunciei na Câmara Federal, juntamente com outras pessoas, não fui a única, muitos militantes. E teve essa votação. 2 dias antes, o Conselho marcou o meu julgamento, justamente para eu não comparecer à votação, porque eu sou agitada e agitadora, e eu agito todo mundo, eu vou no ouvido dos deputados e digo, se o senhor votar a favor, amanhã o senhor está nas redes sociais, porque nós vamos chamar o nosso povo e vamos destruir a sua imagem. E aí eles têm medo, né? Porque eles não gostam, né? Imagina. A maioria quer aparecer na televisão, imagina aparecer na mídia com uma pessoa que votou contra, a favor da ideologia de gênero. E nós começamos a militar firme nessa questão, em 2014. E o Conselho de Psicologia marcou o meu julgamento. Eu não fui no meu julgamento. Por que eu não fui no meu julgamento? Porque tinha um seminário de família em Barretos, de 3 dias. Eu era a única pregadora e eu não ia deixar do seminário de família para ir no meu julgamento. Porque eu trabalho para Deus, não é? Foi isso que eu disse, que eu fazia, então tem que cumprir o que você acha que você faz. Aí eu fui no meu julgamento com a certeza absoluta. Eu não vou ser caçada, porque eu não induzo convicções religiosas nem de orientação sexual, porque eu estou no centro da vontade de Deus, porque eu sei que Deus está comigo, e eu tinha aquela coragem, eu não vou ser caçada, e pronto, fui no meu seminário cuidar das famílias. Porque meu seminário... se levantou um ministério de família forte na minha vida. E eu fui nesse seminário, porque eu era a única pregadora, eu não poderia jamais deixá-los. E eu pregando na sexta-feira, e o meu julgamento acontecendo 7 horas da noite, durou horas. E eu pregando, só vitória, vitória, vitória. Eu falava para o povo que nesse momento eu estou sendo caçada, mas eu estou aqui com vocês, porque Deus e vai, né? Aí cheguei 30h. Liguei para minha advogada, e daí? Que eu achei que ia ter uma censurinha pública, né? Falei, e daí, como é que foi? Foi terrível. Eu, como assim? Recebi censura pública? Não. Eu falei assim, como não? Então, sei lá, uma advertência? Não, pior, Marisa. 1 mês de suspensão? Não, pior. Você foi caçada. 9-3. Sabe quando você engole o choro? Engole assim aquele suspiro de dor e fala, Deus, por quê? Entra embaixo da coberta, fecha a coberta, coloca a coberta na cabeça como se falasse, Deus, não olhe para mim. Aí no dia seguinte você tem que continuar, você ainda tem 2 pregações. E você chegar na igreja e pedir assim, Deus, não deixa nenhum abelhudo crente perguntar do meu julgamento. Estou eu começando a pregar, se levanta os dois, e o julgamento? Falei, meu Deus. Eu olhei para o povo e falei assim, eu fui caçada. Sabe aquele, oh? Na hora me deu uma força, uma coragem, eu falei, eu não vou reclamar, eu vou adorar, porque quem coloca um ponto final na minha vida é Deus. E ainda eu vou ver nos canais de televisão, em todos os jornais, a notícia. Justiça anula a cassação da psicóloga cristã Marisa Lobo. E eu orei, chorei, o povo orou, e aquele negócio de família virou choradeira, choradeira, choradeira. E eu fui para a guerra. Fui na audiência pública contra a ideologia de gênero. E mais do que nunca eu lutei, juntamente com católicos, espíritas, evangélicos e pastores e deputados. E nós retiramos a ideologia de gênero. Aí minha vida virou mais um inferno. Aí o povo andava na internet assim, pastor Luísio. Cadê o teu Deus? Manda o seu Deus descer da cruz. Cadê o teu Deus? Te abandonou. Mas isso era 300, 500. Era te xingando de tudo quanto é palavrão. Aliás, há anos, 3 anos que eu vinha com esse com esses xingamentos diários, de abrir tua rede social e não poder conversar com as pessoas, não poder estar nos lugares de tanta perseguição. Daí você olhava e falava, Deus, e agora? E você respirar fundo e saber que apesar de terem te caçado o teu registro, você está no centro da vontade de Deus. Se Deus caçou o teu registro, permitiu, é porque Ele tinha algo muito melhor para você, uma vitória muito maior. E eu fiquei ali naquela crença, minha vida piorando, situação financeira degradante, cada vez pior, porque daí eu fui caçada. Caçada, as agendas começam a diminuir, porque tem gente que acha que isso é derrota. Ah, ela é derrotada, então vamos se afastar, nos afastarmos dela. O que aconteceu 6 meses depois? Eu na paciência, ia nas audiências públicas, o povo gritava assim, ela não tem que falar, senador, ela não tem que falar, deputada, ela é caçada, ela é caçada, ela é caçada. Eu respirava fundo e fui treinando meus dons do espírito, fui, aproveitei e fiz filosofia de direitos humanos, aproveitei e me enfiei na psicanálise, aproveitei e fui fazendo crescer o meu ministério cada vez mais, e num evento grande de um pastor, ele fez um apelo, isso era numa quinta-feira, e disse, peça o impossível para Deus. Eu comecei a chorar naquele evento com pastores e falei, não vou mais participar de causa nenhuma, não vou fazer mais nada. Eu creio que Deus, na verdade, está me mostrando que não é para me meter mais nisso. Eu comecei a pensar ao contrário. E os pastores diziam, imagina, você é a Marisa Lobo. Eu entrei numa salinha VIP, cheia de pastores do Brasil inteiro, eles chegavam, vem tirar foto comigo, quero tirar foto com a Marisa Lobo, foto com a Marisa Lobo. Eu falei, meu Deus, o que esse povo quer comigo? Tirar foto para quê? Eu sou uma derrotada, acabei de ser caçada. Eu comecei a pensar, aquela depressão que te dá, não estou no centro da vontade de Deus, eu não quero mais saber dessa vida, não quero mais ajudar ninguém, não vou participar de audiência pública nenhuma. Aí o pastor fez um apelo financeiro, gente. E eu falei, poxa, já vem esse pastor com esse apelo financeiro, eu sem nenhum, né? Aquele dia que você está terrível. E eu resolvi, quando eu peguei uma palavra, ele disse, você não acredita? Faça um voto com Deus e peça o impossível, mas o impossível, aquilo que você acha que não dá para acontecer. Na hora eu fiz, peguei o que eu tinha na minha bolsa, voltei lá e pensei, o impossível é que a justiça anule a cassação do meu registro, isso é impossível. E eu relaxei de um jeito e estava me despedindo. O que aconteceu? 6:00 PM, começa meu telefone. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu falei, mas o que esse povo está me dando parabéns se não é meu aniversário? Aí minha amiga jornalista falou, Marisa, clica nesse link, por favor. Ainda me chamou de tonta. Clica logo. E eu cliquei e a notícia estava assim na Folha de São Paulo. Justiça anula a cassação da psicóloga cristã Marisa Lobo. Amém? A partir daí eu fiquei gigante. O meu caso é jurisprudência para qualquer profissional da área da saúde que esteja sendo perseguido, porque nós estamos vivendo um tempo de perseguição religiosa mesmo. O meu caso foi para o Vaticano, o meu caso foi para os jornais dos Estados Unidos, o meu caso está no mundo inteiro, porque, enfim, começou a perseguição no Brasil. Ah, os cristãos não estão sendo mortos por enquanto, mas estão sendo apedrejados, sim, e estão sendo destruídos moralmente, estão sendo afastados de todas as políticas públicas, de todas as políticas em todos os sentidos e principalmente da escola. Os professores, os alunos estão sofrendo bullying na escola. Isso está acontecendo e eu pedi, Deus, me dá um versículo para eu montar um seminário, para eu, com a sua palavra, com o poder da sua palavra, poder explicar para as pessoas que isso está acontecendo, que não é mentira, e que as pessoas estão inventando história, as pessoas estão reinventando, reinterpretando a ciência para caber uma ideologia que só serve aos seus prazeres pessoais. Aí Deus me deu, 2 Timóteo 4:3, e haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Esse versículo começou a fazer parte da minha vida, haverá esse tempo, e nós estamos vivendo esse tempo. tempos difíceis, onde as pessoas amontoam na sociedade, no mundo acadêmico, amontoam TCCs, monografias, trabalhos científicos para provar um improvável. Há uma ciência hoje chamada de epigenética, que é uma reinterpretação da genética, reinterpretação da biologia, para servir às ciências sociais. As ciências sociais de esquerda dominaram as universidades. E o nosso povo cristão está com medo porque não conhece a palavra de Deus, está com medo porque não teme a Deus, está com medo porque não quer ser massacrado ou tratado com bullying dentro da escola. Infelizmente. 5 anos eu sofro bullying, 5 anos eu sou ameaçada, e 5 anos que o meu ministério só cresce, porque eu dou uma banana para esse povo, porque importa agradar a Deus do que ao homem. Tô nem aí se vão me xingar de palavrão, de besteira, minha ouvida é treinada, eu sou psicóloga, eu ouço aqui, sai para lá, não entra no meu coração. E eu comecei a me dedicar então, já que está havendo uma desconstrução da família, através da ideologia de gênero, eu resolvi então militar na construção das famílias. E o meu ministério de família é o que mais tem crescido. Eu tenho uma ministração sobre família, que tem uma cura interior nessa ministração, uma unção que no final, famílias inteiras se convertem com anos de separação. Deus tem feito milagre, porque eu resolvi me colocar no reino mesmo. Quando o pastor faz apelo e diz, eis-me aqui, todo mundo, eis-me aqui. Eu não fui, também não sabia que isso ia acontecer, se soubesse não ia. Né? Vamos falar a verdade. Sempre eis-me aqui, estou lá, tonta. Sempre eis-me aqui, Senhor, estava lá, desde a minha conversão. Cada apelo do eis-me aqui para fazer a obra, estou eu lá. Só que eu não sabia que a obra ia ser tão difícil. Mas também eu não sabia que o prazer da vitória seria tão gratificante. Então hoje o meu caso serve de jurisprudência para qualquer profissão. Conselho de Psicologia, não contente com a cassação do Curitiba, apelou na justiça e me mandou para o Conselho Federal, para o Conselho Federal cassar o meu registro. Chegou no Conselho Federal, eu falei, o que eu vou fazer agora? E o Conselho pediu, negue o que você tem falado. Eu falei, mas estou no mesmo lugar de novo. Levantei e disse, na frente do Conselho, eu quero reafirmar minha posição, que Deus cura, sara e liberta, que era um versículo que ele estava me caçando por causa desse versículo. Deus cura, sara e liberta, porque eu disse nas redes sociais, não estava linkando a homossexualidade, estava falando sobre outras coisas, mas daí eles linkaram lá, fizeram um jogo, cura, sara e liberta. Falei, Deus cura, sara e liberta, acredito em Deus, sou psicóloga e cristã com a graça de Deus. Quero reafirmar também que ex-homossexuais existem, porque no meu processo estava assim, quando ela se dirige às redes sociais e diz que ex-homossexuais existem, ela está confundindo a psicologia. E ela está sendo racista, preconceituosa e homofóbica. E eu me levantei e disse, eu quero reafirmar, ex-homossexuais existem. Como eles existem não é objeto da minha preocupação, porque como psicóloga não os julgo. E como especialista em direitos humanos que sou, eu tinha acabado de me formar em direitos humanos, eu estava usando, né? Como especialista em direitos humanos que sou, eu apenas dou ao sujeito o lugar da sua existência. Vocês promoveram uma perseguição religiosa comigo, e eu não vou arredar o pé, então podem me caçar. Deus me deu uma segurança de que se eles me caçassem, eu ia ser vitoriosa, se eles não me caçassem, eu ia ser vitoriosa, porque eu sou filha de Deus, então eu ia ganhar de qualquer forma. E eu enfrentei o Conselho Federal. E o Conselho Federal, por 7-2, decidiu pela não cassação do meu registro profissional. Mas deu uma censura pública, censura do cala a boca, né? Como eu não sei o que é isso? Porque abre a boca em favor daqueles que se encontram em desolação, para mim é Deus mandando, e quem tem juízo obedece. Falei, eu não vou fechar a boca nunca. E comecei a falar cada vez mais, cada vez mais. Não induzo convicções dentro do meu consultório no exercício da minha profissão, está ótimo. O resto é liberdade religiosa, artigo 5º da Constituição, artigo 18, direitos humanos. E eu tenho levado isso para os jovens nas suas igrejas, para que se exponham mesmo nas universidades. Quando o professor falar mal do teu Deus, se levante, fique em pé com toda a educação e fala: professor, o senhor sabia que há um código, no Código Penal 208, que pode colocá-lo na cadeia. E o senhor pode pegar 1 ano a 4 anos de cadeia por escarnecer da minha fé. O senhor sabia que eu tenho o direito de professar a minha fé no ambiente que eu quiser. O senhor sabia que a minha fé é expositiva e eu tenho o direito de expô-la onde eu bem entender e de ser respeitado. E direitos humanos não é bandeira ideológica das minorias contra a maioria. Direitos humanos é para todos. E a maior conquista dos direitos humanos é a liberdade religiosa. Então, se o senhor quer ser respeitado, o senhor me respeita, porque eu vou lhe processar. Pronto. O professor não vai fazer mais nada com você. E você vai ter o direito de poder falar do teu Deus, amém? Nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo difícil. Nos últimos dias, lembre disso. Haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais. Não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E na minha tradução aqui em 2 Timóteo 3, 1 até 8, diz assim: fique longe dessa gente. Chegou o tempo de você decidir o que você vai fazer da sua vida. Se você vai ficar longe dessa gente ou se você vai se misturar com essa gente. Deus nos chama a trazer essas pessoas para Deus. A transformar essa gente em seres especiais, filhos de Deus. E nós estamos fazendo parte desse mundo. Nós estamos sendo trevas no mundo ao invés de sermos a luz do mundo. Então, eu queria que essa minha pequena participação aqui no culto de vocês, motivá-los a enfrentar esse mundo, a enfrentar essa ideologia de gênero, que é uma corrente pedagógica que advoga que o menino, por ter nascido com sexo masculino, não é menino, não é homem, e que a menina, por ter nascido com sexo feminino, não é mulher, que ser homem e ser mulher constrói socialmente. Isso é verdade quando se confunde a identidade da criança. Pode-se a sociedade confundir a identidade da criança, sim, reorientando a cultura. Nós estamos vivendo uma reorientação mundial sexual, uma nova ordem mundial, e isso não é religiosidade, isso é verdade, porque eles precisam reorientar a humanidade através da sexualidade, para destruir a heterossexualidade, para destruir a família, uma desconstrução familiar muito grande, a família heterossexual, para atingir uma única pessoa, Deus. Porque se destruir a família, destrói Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Você quer fazer parte dessa construção, reconstrução dessa família brasileira? Erga suas mãos. Porque eu vou dar Pode erguer a mão. Eu vou dar uma unção para você. Você acredita que o que eu falar, você vai pegar e vai acontecer, você vai ser responsável. Amém? Você quer reconstruir a sua família, então você vai para casa e reconstrua a sua família, porque a sua família é a modelo da sociedade, porque quando a sua família é reconstruída, as pessoas vão olhar para você, e é pelo modelo que as pessoas fazem, as crianças, elas olham o modelo, elas copiam o modelo, a sociedade olha para você e fala: meu Deus, que pastor é esse? Que apresentadora é essa? Que amigo é esse? Que casal é esse? Eu quero essa família para mim. Quem é o Deus dessa família? Quem é o Deus desse casal? Quem é o Deus desse jovem? Que é meu colega de faculdade? Quem que é o Deus dessa pessoa? As pessoas encontram Deus, veem Deus através de nós. De nós, o primeiro olhar é para nós. Então não adianta ficar numa igreja, sentado no conforto de uma igreja, e o povo morrendo aí fora, e eu tendo vergonha, medo de falar de Deus. Eu tenho medo de falar de Deus. Eu tenho vergonha de falar de Deus. Eu tenho medo que as pessoas me critiquem dentro da minha faculdade, na minha vizinhança. Eu tenho medo. Por que que eu tenho medo? Porque eu não acredito no poder que Deus tem sobre minha vida. Quando eu fui caçado, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque eu sou a única formada na minha casa. Até meu pai ficou contra mim, todo mundo ficou contra mim, mas eu tinha certeza que se eu fosse caçada realmente, porque eu fui, né? É porque Deus tinha algum mistério naquilo, porque Deus jamais vai te fazer sofrer por algo que você está acreditando, por algo que você está fazendo, sendo fiel, se Ele não tem algo muito melhor para você. E hoje Ele me deu algo muito melhor para você. Eu estou numa videira. A igreja, referência em células. Com pastor que é referência no Brasil. Para você pode não ser nada. Para mim, pastor, é muita coisa. Porque Deus me prometeu que Ele ia me levar nos lugares que eu falasse, aquela eu quero ir. E eu botei a sua igreja. Eu botei a do Malafaia. Eu botei todas as igrejas que olharam para mim e disseram, nunca você vai chegar lá. E hoje eu chego, onde eu quiser. Eu falo com juízes, promotores, eu falo com deputados e senadores, eu não sei como, eu chego em Brasília, eu falo, quero falar com o deputado fulano, eu quero falar com o senador fulano, todo mundo me recebe com respeito. Por eu não ter negado, meu Deus, e ter sofrido as consequências, porque é bonito você falar que serve a Deus quando tudo vai bem na sua vida. Mas é difícil quando vai mal. Mas é quando vai mal, é que Deus prova a tua fidelidade. Não que Ele quer que você sofra. Confia. Confia em Deus. Confia em Deus. Não aceite a erotização dos seus filhos na escola. Participem da educação dos seus filhos. Aliás, se vocês puderem, façam o impossível. Tirem os seus filhos das escolas seculares e coloquem os seus filhos numa escola confessional. Apoiem os seus professores. Lutem pelos seus professores. Os professores estão acuados e vocês que são professores, parem de ser bananas, me perdoem, não tenham medo. Ideologia de gênero não é lei. Se ela não é lei, você pode questionar ainda que te ameacem. Não vai acontecer nada com você. Porque ainda que te mandem embora, Deus vai te dar um emprego ainda melhor. E foi confiando em Deus, foi acreditando em Deus, que hoje... A psicologia para mim não representa financeiramente nada na minha vida, mas eu sobrevivo, pago o melhor advogado com as ofertas que eu ganho e com pessoas que aparecem do nada. Deus me mandou te ajudar, Deus me mandou fazer, Deus envia, Deus envia, Deus faz a tua agenda. Chegou um tempo que não dá mais para a gente pensar, ah, se eu vou, se eu não vou, se eu posso, se lança no ministério, se lança. E o primeiro ministério que você tem é o teu casamento, o primeiro ministério que você tem é a tua família. Se o teu ministério casamento, se o teu ministério família for bem, tudo vai bem. Você vai modelar o comportamento para a sociedade. Sedes meus imitadores como sou de Cristo. Deus nos fez imagem e semelhança, é uma grande verdade. Se você é imagem e semelhança de Deus, você vai lutar pela sua sexualidade. A sua sexualidade está na palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Mas não quero dizer com isso que nós temos que tratar com preconceito as pessoas. Muito pelo contrário, nós temos que amar além do preconceito. E por causa do amor que você vai demonstrar para essa pessoa, ela vai olhar para você no momento de angústia e vai dizer, eu não quero mais essa vida e eu quero esse Deus que você serve. E aí ela vai renunciar os desejos, renunciar o comportamento para servir a esse Deus. E isso é ser cristão, amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, pastor.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar. Pela nossa irmã Marisa e também seu esposo, o Fran. Queria falar?
Esqueci da medida. Pessoal, ó, 10 medidas contra a corrupção, já ouviram falar? o promotor de justiça Moro, do Lava Jato, de Curitiba, que está prendendo um monte de gente aí, de político, ele só não consegue prender mais ninguém, porque na lei tem 10 brechas. E essas 10 medidas tampam essas 10 brechas. E essas 10 brechas podem ser tampadas com 1,5 milhão de assinaturas. Nós temos 450 mil. O Ministério Público está colhendo essas assinaturas. E nós trouxemos e deixamos ali. Se você puder assinar, nós queremos levar para o Ministério Público de Curitiba. Já temos 450 mil. É só assinar e colocar o seu nome e você mostra que você é contra a corrupção. Não tem nada a ver com política isso, com deputado, com senador, com presidente, nada. É do Ministério Público, é oficial, é o juiz Moro que está encabeçando esse movimento. Ele precisa de 1,5 milhão de assinaturas para poder criar esse projeto de lei, para fechar todas as brechas. Assim, um presidente que roubar 3,5 milhões de 3 bilhões e meio de reais da Petrobras pode ir para a cadeia, entendeu? Assim como um deputado, embora seja crente ou não, roubar 5 milhões ou 2 milhões, não importa, se nós gostamos dele ou não, nós vamos orar por ele, também vai para a cadeia, entendeu? Então, a corrupção tem que começar na nossa casa. Nós temos que lutar contra a corrupção, é dentro da nossa casa. E se vocês puderem nos ajudar, nós agradecemos que vamos levar direto para o juiz Moro. Mas dá para entrar na internet também, tá? E pegar essa assinatura. Obrigada.
Amém. Ok. Bom, antes de compartilhar o que eu quero compartilhar, tem só duas perguntas aqui e um pedido. Pastor, o senhor sempre tem pedido para que os irmãos não saiam antes do término do culto. Porém, está acontecendo algo desconfortável. Os irmãos da limpeza estão trancando os banheiros masculinos. Só os masculinos? Logo após o término do culto. Por favor, peço para que eles esperem o tempo necessário. Por que tem que trancar banheiro? Não entendi a lógica. Bom, a lógica é não usar, né? Mas o banheiro só existe para usar. Ok. Pastor Aloysio, meu nome é... Bom, não vou ler o nome dele. Tenho 9 anos, aleluia. Pastor, eu ando de skate, muito bem. Mas eu também gostaria de ser pastor, melhor ainda. Eu posso ser os dois? Pode. Com certeza. Você pode ser um pastor que anda de skate. Já pensou você aqui em cima, né, fazendo manobras radicais? Puxa vida, seria sensacional se eu desse conta de fazer algo assim. Morro de inveja. Quando eu vejo aquele pessoal voando, né, tem aqueles buracos aqui em que eles ficam fazendo manobra, né, eles descem, sobem lá em cima, fica no ar. Só quando realmente eu virar anjo para conseguir um negócio desse. Ganhar asa. Pastor Aloysio, bom dia. Minha esposa, há 15 dias... decidiu frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Segundo ela, lá o ensinamento e a direção são diferentes, mas que lá eles falam toda a verdade. Bom, eu não vou acompanhá-la. Tenho me preocupado muito com essa decisão dela. Ela se batizou há 5 anos e eu há apenas 6 meses, mas somos casados há 33 anos. Gostaria que o senhor comentasse a respeito. O que é mesmo as testemunhas de Jeová? Bom, não tenho muito o que dizer, mas vou falar rapidamente. Testemunhas de Jeová é uma religião que surgiu nos Estados Unidos. Surgiu mais ou menos pelo ano de 1870, no estado da Virgínia, por um cara chamado Charles Russell. No começo eles eram chamados de russelitas, mas nada mais são do que uma versão moderna de uma heresia que foi condenada pelos pais da igreja 2000 anos atrás, chamada arianismo. Não é? E o que ensina essa doutrina basicamente? Eles ensinam que Jesus não é Deus. Primeira coisa, Jesus é o primeiro ser criado. Não é? Eles chegam a dizer que o arcanjo Miguel mencionado na Bíblia é Jesus. E eles dizem que, do mesmo jeito que a Igreja Católica é idólatra porque adora Maria, nós somos idólatras porque adoramos Jesus. Então, eles dizem que Jesus é apenas um ser criado.
Mas ele é o Salvador, porque ele morreu na cruz. Mas eles não acreditam que Jesus morreu no nosso lugar. Eles têm uma doutrina estranha, diferente, de apenas o resgate, que Jesus apenas pagou o preço que Deus exigiu. Portanto, não existe nenhuma identificação com Cristo na sua morte e ressurreição, como é ensinado claramente nos Evangelhos. O Espírito Santo, para eles, não é uma pessoa também. Você não pode orar a Jesus, nem orar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é chamado apenas de dínamos. Ele é apenas uma energia impessoal. Ele é o poder de Deus liberado. Portanto, não é Deus também. Então, você já percebeu que eles são unitarianos. Eles não acreditam na trindade, na triunidade divina, como é aceito pela igreja já há 2000 anos e mostrado claramente no Novo Testamento. Jesus nunca recusou ser adorado, nunca. Sempre que vinham adorá-lo, ele aceitava a adoração. Se ele não é Deus, então ele teria pecado aceitando a adoração, e isso seria blasfêmia, ok? Mas Jesus é Deus, ele diz, eu e o Pai somos um, em essência, em natureza e em pessoa, ok? Então, esse é um tipo de ensino que eles têm. Tem uma série de outras coisas, eu acho que esses são os principais que eu preciso dizer para você. Eles são extremamente focados no fim do mundo. Então, todo o testemunho de Jeová, ele desde criancinha, ele vive com medo o tempo inteiro do fim do mundo. Porque eles não têm certeza da salvação, já que para eles só serão salvos 144 mil. Mas existem 8 milhões de testemunhos de Jeová. Então, quem vai ser salvo? Só os 144 mil que forem fiéis. Então, não existe grupo religioso no mundo que evangelize mais do que testemunho de Jeová. Por quê? Eles não evangelizam porque eles querem a sua salvação, eles querem a deles. É o oposto de nós. Quando nós evangelizamos, nós queremos que o outro seja salvo. Eles não. Eles evangelizam porque acreditam que assim estão pagando a própria salvação. Então, eles estão um pouco se lixando se você vai crer ou não. Eles só querem te falar, porque em te falar, eles estão agora bem com Jeová, e eles agora podem ser salvos. Então, quanto mais evangelizarem, mais chance de ser salvos eles terão. Ou seja, a salvação é pelas obras. Salvação pelas obras contradiz frontalmente o ensino do Novo Testamento da salvação pela fé exclusiva na obra de Cristo. Ok? Então, por causa disso, a maior parte das denominações evangélicas não reconhece o testemunho de Jeová como cristão. Ainda que eles falem de Jesus, ok? Eles são uma outra coisa. E é muito ruim que alguém que estava conosco aqui há tanto tempo, não sei se se batizou aqui, mas 5 anos no meio evangélico, não tenha aprendido os fundamentos e tenha sido tão facilmente enredada pela mentira e pelo engano. Eles têm uma editora, Torre de Vigia, eles têm uma tradução da Bíblia que chama Novo Mundo, eles tiveram que criar uma tradução da Bíblia para tentar embasar as suas doutrinas. Porque uma vez que eles dizem que Jesus não é Deus, então eles têm, por exemplo, que mudar João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era? O verbo, quem é o verbo, irmãos? Jesus. E o verbo era Deus. Então, como é que eles fazem com esse versículo da Bíblia? Então eles têm que criar uma outra Bíblia. É chamada de versão Novo Mundo. Ok? Bom, acho que é suficiente você saber isso. Se não for suficiente, depois você pode me mandar um e-mail que eu falo mais alguma coisa para você. Mas é lamentável que ainda haja pessoas no nosso meio que não estejam sendo devidamente instruídas na verdade do Evangelho. E que por causa disso ainda às vezes são enganadas. E vamos orar para que essa irmã saia desse engano em nome de Jesus. Ok. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo, tomando aqui a deixa que a nossa irmã Marisa colocou. E a minha ideia hoje era falar sobre o politicamente correto. Coloca por gentileza. Politicamente correto. Politicamente correto é uma expressão comum hoje em dia, que todo mundo está habituado a ouvir. E muitos crentes também são induzidos a acreditar que porque tem esse adjetivo na frente correto, então significa que deve ser verdade, que deve ser bom. Mas na verdade é mais uma expressão do esquerdismo, do marxismo, e portanto é algo essencialmente anticristo, anticristão, não é? Antibíblico, essencialmente, portanto, satânico. ainda que tenha uma aparência bonita, supostamente até, vamos dizer, amorosa, piedosa. Mas antes de eu falar para você sobre isso aqui, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Essa semana o Espírito Santo falou algo comigo muito sério, que eu vou confessar para você. O Espírito Santo me mostrou que eu, em alguns aspectos, tinha sido contaminado por esse espírito do mundo, do politicamente correto. Qual que é o espírito que está por detrás do politicamente correto? É o espírito diplomático. Jamais contrariar. Jamais falar algo para constranger. E de uma maneira ou outra, eu comecei a pensar que, poxa, eu sou líder da Videira, eu preciso ter uma postura mais diplomática nas minhas colocações, e porque, afinal de contas, é assim que precisamos relacionar com a sociedade e assim por diante. Mas o Senhor me mostrou que isso é fazer concessões. Fazer concessões da fé, fazer concessões daquilo que realmente nós cremos, que a palavra de Deus diz. E quando nós fazemos concessões e nos tornamos, entre aspas, diplomáticos, porque não queremos falar nada que desagrada o outro, invariavelmente vamos deixar de falar a verdade. Porque a verdade, para alguns, ela é muito desagradável. A verdade, para alguns, na cabeça deles, é até ofensiva. Eles se sentem ofendidos se você disser a verdade para ele. E aí, eu estava reunido com alguns irmãos essa semana, e eles estavam me questionando essa série de ministrações que eu tenho feito recentemente a respeito desse assunto do esquerdismo. E eles me disseram: Pastor Aloysio, eu penso que... Não precisa preocupar, não vou cair, não. Eu prometo. Alguém me mandou um bilhete dizendo: Pastor Aloysio, não faz isso não, eu fico com a gastura o culto inteiro. Fico pensando, ele vai cair agora, ele vai cair. Não, cai ou cai, cai ou não cai. Não vou cair, eu não tenho nenhuma tentação de pular no buraco. Olha para cá. Eu vou tirar esse púlpito daqui. Vou colocar uma outra coisa. Um parapeito de vidro. Que aí você vai ficar em paz sentado no banco. Olha para cá. Eu estava reunido com esses irmãos, e um deles falou: Pastor Luiz, eu acho que nós às vezes, isso tem a ver com o que a irmã hoje testemunhou, eu acho que às vezes nós estamos atraindo para nós perseguição desnecessária. Porque nós ficamos falando dessas coisas que não são essencialmente da nossa fé, que às vezes tem até irmão que discorda de você, do que você está falando. Podemos até perder irmãos por causa disso. E isso produz lá fora uma antipatia desnecessária. Eu acho que deveríamos nos omitir de falar. E naquela hora, o Espírito Santo, eu digo para você, quando o Espírito Santo me dá a palavra de sabedoria, e eventualmente ele faz isso comigo. Naquela hora o Senhor falou comigo: se tem uma coisa que o esquerdismo está certo, que o marxista está correto, é quando ele diz o seguinte: que todo ato religioso é também um ato político. O marxista diz que não tem esse negócio de religião, o que tem é política. Então toda convicção religiosa, no final das contas, ela tem uma consequência política. Eles dizem isso. E o Espírito falou comigo: essa é a verdade. Por que que você acha que os primeiros cristãos foram perseguidos e mortos? Você acha que eles foram perseguidos porque eles estavam cantando mais alto e os vizinhos reclamaram? Você acha que eles foram perseguidos porque eles eram, na maioria deles, judeus e havia já um antissemitismo? Por que foram perseguidos? Vou dizer para você, isso é um fato histórico. Os cristãos foram perseguidos por causa de uma convicção espiritual que teve consequência política. Naquela época, César era o governante do império. E Roma dominava o mundo. E todo cidadão romano tinha que declarar que César era o Senhor. César Quirius. Essa era até uma saudação entre eles. César é o Senhor. Não era no sentido de ser Senhor, no sentido até espiritual, não. Era Senhor mesmo aqui na terra. Ele era o maioral, ele era o imperador, o César. Depois virou um título, Kaiser, em alguns lugares. César, em outros lugares. Então, preste atenção. Os cristãos, quando ouviram aquilo, poderiam ter ficado diplomaticamente dizendo: esse pessoal é ignorante. Eles não sabem nada de nada. Imagina se César é o Senhor. Nós sabemos que Jesus é o Senhor. Não precisamos nos preocupar com isso. Isso aí é pura ignorância espiritual dos romanos, que são pagãos. Poderia ter essa conversa, mas os primeiros cristãos não tiveram essa postura. Eles disseram: olha, tudo bem, nós cremos que Jesus está no céu, está sentado à destra de Deus, cremos que Ele é Deus, mas cremos que Ele é Senhor da nossa vida hoje. Então César não é Senhor, Jesus é o Senhor. E porque eles disseram que Jesus era o Senhor, criou um conflito político. E aí os seguidores de César disseram: peraí, se você está dizendo que Jesus é o Senhor, então você se constitui inimigo do Estado. Você se constitui a partir de agora inimigo do Estado romano, que declara que César é o Senhor. E então eles diziam: pode ser lá fora, sobre a minha vida não é, Jesus é o Senhor. Eles não queriam desobedecer o governo. Eles, pelo contrário, eram os melhores cidadãos. Eles não queriam afrontar César, mas eles também não queriam parecer bonzinhos. Não queriam parecer politicamente corretos. Não queriam ter uma política de boa vizinhança simplesmente. Não negaram a fé e disseram: não, Jesus é o Senhor. Eles não tinham meios de comunicação como hoje, não tinha nada. Então seu testemunho era restrito àqueles que estavam ao seu redor. Mas eles não se negavam a fazer isso. Sabe o resultado? Muitos foram mortos. Não foram mortos de maneira gentil. Foram comidos por feras, foram serrados ao meio, foram jogados dentro de azeite fervendo. E você sabe qual que era a única condição para que eles não morressem? É que eles retirassem o que haviam dito. Se você hoje, eles diziam, se você hoje mudar esse seu discurso e disser que César é o Senhor, você não vai morrer, você está absolvido. Você só tem que dizer isso. Agora imagina, sabe o que eles faziam? Matavam os filhos primeiro. Primeiro iam os filhos, para que os pais pensassem bem. Mas sabe o que é tremendo? É que eles só tinham que fazer um ato para poder se livrar. Mas era por causa desse único ato que resolviam morrer. Na cabeça dos romanos era uma coisa louca, eles diziam: para que isso? Não vale a pena. É como se eles dissessem: todos nós sabemos que César não é senhor coisa nenhuma, mas a gente fala isso aqui porque isso aí é politicamente correto, é o que se espera ouvir. Talvez um juiz romano quisesse persuadir um cristão, ele estava até compadecido, ele diria: para com isso, Marisa, aqui entre nós, isso é uma bobagem, você não está negando a sua fé, sua fé é sua fé. Então vamos fazer aqui, só para dar uma satisfação para a mídia, para os seus colegas de profissão aqui, para quem te denunciou, vamos ficar bem. Para que isso? Na cabeça deles, é apenas uma conciliação, é uma concessão. Mas você sabe, o Senhor falou comigo, que se nós quisermos seguir ao Senhor piedosamente, inevitavelmente vai ser perseguido. E sabe por que não é perseguido? Não é perseguido porque você retrocede com medo. Sabe o que eu tenho visto? Como nós somos medrosos. Quando eu falo nós, não é a videira. Nós evangélicos. Temos muito medo. Achamos que todo tipo de conflito é essencialmente mal. Porque isso não é politicamente correto. Achamos que todo tipo de discordância é essencialmente que deve ter algo errado com você. Você está sendo fanático. Você está sendo irredutível, obstinado. Então, por causa dessa postura, nós somos acuados e amedrontados. Nós não negamos a fé, nós apenas fazemos concessões. Omitimos. Omitimos a fé. Entende? É chato falar que homossexualismo é pecado. É chato pra caramba isso. Chato para quem fala e chato para quem ouve. Mas se você quiser seguir os padrões do Evangelho, e olha, o pessoal fala, quem fala contra o homossexual é da época de Moisés. Não é não, leia Romanos capítulo 1. É Paulo que diz: não vai entrar no reino dos céus o que tais coisas praticam. Quem diz é Paulo, o apóstolo da graça. Quem está dizendo é ele. Então se você quiser falar a verdade para alguém, você vai atrair inimizade, antipatias, você vai atrair perseguições. A questão é, nós estamos preparados para isso já? Irmãos, porque o mundo está piorando. Nós vivemos um tempo sério. O Espírito Santo tem me mostrado o quanto as trevas estão tomando cada vez mais. A preparação para o governo mundial do anticristo está a toda velocidade. Isso vai acontecer. A maneira de preparar o mundo para o governo do anticristo é preparando a mentalidade, uma ideologia. E você atrapalha. Porque você é chamado por eles de intolerante. Você é um religioso intolerante. Você não tolera a diferença. Você não tolera a opinião discordante. Para você só tem uma verdade. Veja, é o mesmo que os primeiros cristãos sofreram. Para eles só tinha uma verdade: Jesus é o Senhor. Hoje, ninguém está dizendo que César é o Senhor. Hoje estão dizendo que tem muitos senhores. Hoje é o inverso. Hoje tem muitos senhores. Hoje tem muitos caminhos. Quando você fala, não, só Jesus é o caminho, você é intolerante. Como é que você tem coragem de excluir todos os outros? Vocês são tão bons assim? Não, Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Como que não vai senão por Ele? Tem muitos outros caminhos que vai ao Pai, eles vão dizer. Porque você é intolerante. Então você é uma pedra no sapato do diabo. E o diabo vai perseguir. Ele vai querer calar você. Então, não é tempo de ficarmos amedrontados. E nem é tempo de ficarmos com essa postura. Não, não quero falar desse assunto, não. Entende? Mas é exatamente o que a irmã colocou aqui. Alguém chega na sua sala de aula e ele simplesmente denigre a sua fé. Você tem o direito de levantar e reafirmá-la. Isso é um direito seu. Que, aliás, no politicamente correto, é um direito das minorias. E você é uma minoria. Sabia que os evangélicos são uma minoria? Mas é a única minoria a respeito de quem se pode fazer piada. É a única minoria que você pode ter preconceito. É a única minoria que sofre como se fosse maioria. É a única. Porque você não pode ser homofóbico, você não pode ser nenhum tipo de fóbico, mas pode ser cristofóbico, você pode. Cristofóbico, você pode. Entende? Porque as nações são contra a verdade do Evangelho. Como estão me entendendo nessa manhã? É bom dizer um amém de vez em quando para eu saber que tem alguém presente. Me ouvindo. Eu não sei se você conseguiu entender o meu ponto hoje. Os cristãos não tinham obrigação de declarar que Jesus é o Senhor. Bastava ele ter no coração Jesus como Senhor. Mas eles acharam que não era suficiente. Eles tinham que dizer para as pessoas: César não é o meu Senhor, Jesus é. Nós distribuímos aqui algumas semanas, né, aquele papel para alguns pais levarem na escola, que foi dada pelo Guilherme Shelby. Mas teve irmãos que me procuraram, muito amedrontados, muito assustados. Por que estão amedrontados? Porque chegou na escola, o professor pegou o papel, rasgou e falou: rasguei, faz o que você vai fazer agora. Mas o irmão, tadinho, não sabe nada, não sabe o direito dele, nem sabe que ele é um cidadão. E aí ele fica assustado, entende? E vai embora para casa e fala: temos que parar com esse negócio vai trazer muita perseguição, já estão com ódio de mim na escola, o professor vai perseguir o meu filho. Vai mesmo. O que você queria? Você queria que eles falassem: que legal, você é um exemplo de pai. Por isso que eu gosto de crente. Eles são tão bons para os filhos. Não, eles não vão, você não vai ouvir isso. O que você vai ouvir é o contrário. Entende? É o contrário. Lá em Belo Horizonte, um dos pais foi numa escola, e aí a diretora inverteu o negócio. Ela falou: olha, esse negócio aqui não está constando aqui o número da OAB. Querem saber o número desse advogado? Te dou 48 horas para você trazer. Dê uma outra notificação para ela. Se não trouxer, vou processar você e o advogado. A pessoa saiu: meu Deus do céu, olha aí. Não, pastor, é perigoso demais esse negócio. Não é assim, não. Você quer mexer com cobre e ganhar beijinho? Entende? Agora, o que ela está pedindo é só para assustar quem não entende. Que pedir o número da OAB de um advogado é uma bobagem. Entende? Como se um cidadão não pudesse ele mesmo fazer uma notificação extrajudicial. O cidadão pode, não precisa de advogado para isso. Mas aí, muito assustado, isso tudo me mostra o quanto nós estamos despreparados para ser perseguido. O quanto a perseguição traria consequências desastrosas para as igrejas. Isso, no meu espírito, significa que temos que nos preparar para ser crentes vencedores, irmãos. Crente vencedor, que não se importa de ser rejeitado pelo mundo, ser taxado como retrógrado, idiota, estúpido, que não se importa com a perseguição que virá em todos os níveis. Virá em todos os níveis. Olha, vai ficar tão ruim a vida nesse mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar agora, isso é algo que talvez possa soar estranho ao seu ouvido. Mas Jesus só vai voltar quando você achar esse mundo muito ruim. Enquanto você está gostando daqui, você não vai dizer maranata. Sabe quando é que você vai dizer maranata? É quando o mundo fica insuportável para você. Você fala: eu não aguento isso aqui. Eu não aguento ver essas coisas. Eu não tolero mais essa ideologia. Eu não suporto mais essas práticas. E aí você vai orar: Jesus, volta, maranata. Quando a igreja não estiver suportando mais, o estômago estiver embrulhando por viver aqui, ela vai orar por Jesus voltar. Aí Jesus vai voltar. Mas hoje, qual igreja que ora para Jesus voltar? Não, não, eu falo igreja. Eu sei que individualmente irmãos oram. Eu quero saber igrejas. Não há, às vezes, a campanha para ganhar coisa e ficar melhor aqui. Mais gostoso aqui. Porque o mundo é maravilhoso hoje. E é mesmo, é confortável, é agradável. Entende? Vivendo nesse ambiente politicamente correto, você se conformando a ele. É um negócio bem agradável, relativamente falando. Então, para que eu vou orar pela volta de Jesus? Então, primeiro eu quero casar, primeiro eu quero ter minha casa, primeiro eu quero ter meu carro, depois eu pensar em volta de Jesus. Porque para você, a volta do Senhor Jesus, o reino de Deus, é uma coisa desnecessária hoje. Mas vai chegar o dia, vai mudar isso, filho, e não vai demorar. A coisa está acelerando cada vez mais. Eu coloquei aqui uma notícia que... Não coloquei. Coloca, vai lá atrás, por gentileza, rapidamente. Copia de novo o arquivo. Tem uma foto. O arquivo chama-se politicamente correto. O pastor Naor me mandou uma notícia que foi publicada no jornal O Globo, lá no Rio de Janeiro. Uma notícia que eu avisei aqui para os irmãos que iria acontecer. Eu falei para os irmãos, quando eu falei a respeito da ideologia esquerdista, que quando você destrói o conceito de família, de pai, mãe, filhos, que é a família bíblica, né, que o esquerdista chama de família burguesa, patriarcal, obsoleta, que tem que ser destruída, mas a família que a Bíblia ensina, que Deus criou, homem, mulher e filhos, heterossexual, heterogâmica, se você destrói esse conceito de família, passa a valer qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tem mais gênero. Por que que normalmente o casamento é para ser só de dois, homem e mulher? Mas uma vez que não tem mais essa necessidade, também não há limite de número. Você pode casar 3, 4, 5 mulheres, 6 homens, 5 casais podem se casar. Pode ter uma orgia de 50 homens dormindo numa cama junto. E eles podem chamar isso de família. Eu falei isso aqui, quanto você lembra que eu falei isso aqui? Você tem que lembrar mais do que eu falo. E já copiou o arquivo? PowerPoint, politicamente correto, substitua o arquivo que está aí por esse que está na pendrive. Ok, não é difícil. Mas eu só quero mostrar que saiu no jornal uma notícia do primeiro casamento de 3 mulheres. 3 mulheres. Não vai dar, obviamente, para você ler. Aperta o F5. Obrigado. Não vai dar para você ler aqui, mas eu posso ler para você, se você quiser, um resumozinho. Então, aqui está dizendo que no 15º ofício de notas no Rio de Janeiro, foi oficializada a primeira união entre 3 mulheres no Brasil. Politicamente correto, isso não é chamado de suruba, não. É chamado de união poliafetiva. Ok? Poliafetiva. Você falar que isso aqui é uma orgia, vocês vão bater em você. Vão dizer que você é homofóbico. Então, já está casado. E aí, elas falam aqui que o relacionamento entre elas está amadurecido e que elas fazem sexo normalmente. Está na reportagem. Tem dia que é as 3, tem dia que é 2. Faz combinações entre elas. Depende de quem está afim. E todo mundo lê isso aqui e fala, esse mundo é moderno. O Brasil está entrando no primeiro mundo. Entendeu? Quer dizer, muito legal. Agora eu pergunto para você, uma vez que 3 mulheres resolveram casar, o que impede que 4 queiram? O que impede que 10 queiram? Qual lei vai limitar, vai dizer, ó, casamento só agora, só 5, 6 já está demais. Que juiz vai dizer? Com qual argumento? Você vai, ouça, escreve o que eu estou te falando, você vai presenciar casamentos de 100 homens ali. 100 homens que vão fazer suruba entre eles e vão chamar isto de família e vão ganhar na justiça o direito de cada um deles adotar filho e vão dizer, é muito melhor ter 100 pais do que ter só um e vão educar esses filhos nesse ambiente. Presta atenção, se isso não for deixando você cada dia mais desconfortável, cada dia mais angustiado, então realmente você tem que nascer de novo. Agora, se você nasceu de novo, você vê uma notícia dessa, o seu espírito fica dentro de você revoltado. Não tem jeito de não ficar. Porque você percebe que isso é só o começo. 3 é só o começo. Vai aumentar cada vez mais. E não é... Primeiro foi 3 mulheres, mas poderia ser 3 homens. O que impede? Ninguém. Ou poderia ser três casais. O que impede? Ninguém. Porque chama-se união poliafetiva. O politicamente correto é uma maneira de colocar beleza onde Deus só vê sujeira. É uma maneira de chamar de maneira bonita uma coisa que Deus claramente condena na sua palavra. Ah não, eu não quero ser legalista e condenar essas coisas. Veja, a natureza já ensina. Eu não preciso ser legalista para condenar isso não. Isso é uma tolice que alguns irmãos têm. De que agora, porque nós pregamos o evangelho da graça, não tem mais ira de Deus. Tem? Não tem ira de Deus sobre o crente. O crente não tem. A ira que era para vir sobre você, veio sobre Jesus na cruz. Quantos dizem amém? Amém. Já veio. Mas quem não crê em Jesus, não tem esse fusível celestial. Ele está debaixo da ira de Deus. E sobre essas coisas, essas práticas, é que vem a ira de Deus. Sobre os filhos da ignorância. Os filhos da iniquidade. Temos que cada vez mais nos distanciarmos disso. Ok? Alguém me perguntou, pastor, e se uma delas converter? Se uma delas converter, tem que sair dessa união. E se as três se converterem, tem que acabar com essa loucura. A igreja não tem que aceitar isso. Ah, nova realidade, a igreja vai ter que se adequar. A igreja não se adequa a coisa alguma. A igreja se posiciona. Posso ouvir o amém de alguém?
Amém.
Os irmãos atrás estão me ouvindo também?
Amém.
Eu sei que você pode achar toda essa minha conversa aqui uma coisa política, né? Mas não é, é espiritual. Eu não estou aqui defendendo partido político, nem pedindo voto para ninguém. Eu estou contando para você a realidade que você vive, mas que às vezes você...
Aleluia.
Eu mandei colocar um no break na mesa, não colocaram no break? Ok. Eu não vou me delongar porque vai cair de novo. Porque isso aí é todo mundo comprando ar-condicionado, a energia não está suportando. Mas o que é o politicamente correto? O politicamente correto surgiu nos Estados Unidos e a ideia inicial era apenas mudar a maneira de descrever pessoas, descrever situações de uma maneira mais amigável, não preconceituosa, não discriminatória. Então, eles, a princípio, a preocupação era só essa. Então, você não pode chamar ninguém de cego. Cego? Cego não pode chamar. Você vai chamar de deficiente visual. Né? Você não pode chamar ninguém de surdo. É um deficiente auditivo. Velhice, velhice não existe. Chamar alguém de velho é um negócio absurdo. Você tem a terceira idade. Né? Ou a melhor idade. Que é uma mentira sem jeito, mas com todo respeito. Eu estou chegando lá e te digo, não é a melhor. Mas deixa a gente ficar com essa ilusão. Então, o politicamente correto, a ideia era essa. Então, mas aí, a coisa foi extrapolando. Não vai dar para ligar o projetor? E aí, o conceito foi extrapolando. E passou a ser uma espécie de censura. Então, grupos, né, normalmente professores universitários, esse pessoal, que é muito humano, humanista, então começaram a fiscalizar, vamos dizer assim, não é? Vigiar para que tudo fosse feito de acordo com esse conceito. E aí, qualquer um que discordava ou que discordasse dos preceitos, ele era imediatamente acusado de ter ódio, de ter o discurso do ódio. Já viram essa conversa? Toda vez que alguém discorda de algo politicamente correto, eles dizem, esse é o discurso do ódio, esse é o discurso da intolerância. Como se toda divergência fosse isso. Ou, quando eles não podem falar do ódio, aí é fobia. Tudo é fobia. Discordou, então você é fóbico. Tem fobia de alguma coisa. Não é? Então, isso passou a ser uma prisão. Também, nós sabemos que o politicamente correto, ele nasceu dentro do marxismo. Quem desenvolveu todo o pensamento politicamente correto foram os partidos de esquerda. E você não fique surpreso deles estarem nos Estados Unidos também. Por quê? Porque tudo isso é um plano do diabo. O plano é do diabo, não é de um homem. O plano do diabo é de ter um governo mundial. Só pode ter o governo mundial se todos pensarem homogeneamente, do mesmo jeito. E o pensamento esquerdista é a essência do que vai ser o governo do anticristo. Porque promove isso. Ok? E aí o politicamente correto, então, foi moldado por esses pensadores esquerdistas, marxistas. De tal maneira que nós sabemos que o politicamente correto nada mais é do que o marxismo cultural. Você sabe, o marxismo tem dois aspectos. Marx postulou isso no Manifesto Comunista. Então, existe o chamado marxismo econômico e existe o marxismo cultural. O que é o marxismo econômico? Ele postula o quê? Que existe uma luta de classes. Então, é o patrão contra o empregado, é o capitalista contra o proletário. E ele postula o quê? Acabar com a propriedade privada. É isso que eles pensam. Agora, eles descobriram que não dá para fazer revolução nos países ocidentais. Não dá para ter uma revolução nos Estados Unidos, não dá para ter uma revolução na Alemanha. Estão descobrindo que até no Brasil é difícil fazer uma revolução. Por quê? Porque há muita resistência das pessoas. Então, o que eles entenderam? Que é preciso, primeiro, mudar a ideologia do povo, a cultura do povo. E aí entra o marxismo cultural. O que postula... Ah, já voltou ali o PowerPoint. O que postula o marxismo cultural? Ora, se no marxismo econômico a ideia é que tem luta de classes sociais, no marxismo cultural eles postulam que existe luta de um grupo que supostamente é oprimido por outro. Então, as mulheres, nesse caso, seriam um grupo que são oprimidas pelos homens. Né? Os homossexuais são um grupo que são oprimidos pelos outros heterossexuais. Os negros são um grupo. Então, abandonaram o discurso da luta de classes e adotaram o discurso da luta de grupos sociais. Entendeu? E qualquer grupo social que eles veem como tendo algum privilégio, então esses são os inimigos. Esses são os inimigos a serem derrotados, destruídos. E todos os outros grupos minoritários são vistos como vítimas. Então, eu coloquei esse desenho aqui para você entender o que é a ideia no começo politicamente correto. É só mudar a descrição. Então, saci não, é afrodescendente, porque não pode falar negro. Indivíduo com necessidade especial, só tem uma perna. E dependente químico, né? Jamais um maconheiro. Você não fala que alguém é maconheiro. O maconheiro fica ofendido se chamar de maconheiro. Ele fica ofendido. Maconheiro não. Eu posso até ser dependente aqui, mas maconheiro não sou. Qual que é a diferença? Então, o politicamente correto também está associado com hipocrisia. Com a ideia de uma sociedade maravilhosa que é hipócrita, que não existe. Então, o politicamente correto é apenas uma expressão cultural do marxismo, como eu disse, que tem dois aspectos, o econômico e o cultural. O aspecto econômico defende a abolição da propriedade privada. E o cultural defende que a ideia, que a história é determinada pelo poder que alguns grupos exercem sobre outros grupos, que seriam minoritários. Então, para o marxista cultural, que é o politicamente correto, todas as relações humanas devem ser reduzidas a uma dinâmica de dominação e submissão. Sempre tem um opressor e um oprimido. Então o discurso é sempre esse. Entende? São os brancos opressores. E o negro é oprimido, ele nunca é opressor de coisa alguma. Porque ele é negro, tadinho. Né? Então, o homossexual é oprimido. Os heterossexuais são opressores. Então, todo o discurso é para produzir ódio. Ódio. Ódio de um grupo em relação ao outro. Toda conversa é uma conversa de ódio. Agora, se você discorda, eles vão dizer que você é que tem o discurso do ódio. Entende? Quando, na verdade, a própria dinâmica da coisa envolve o ódio. Então, por exemplo, coloquei essa charge aqui para você entender. Um garoto negro e um branco. O negro diz, eu gosto de ser negro. O branco fala, ah, que legal. Aí o branco fala, eu também gosto de ser branco. Ele responde, você é racista. Porque é verdade. Como é que um branco pode gostar de ser branco? Você não tem direito de gostar de ser branco. Porque todos os males que existem na humanidade foi cometido por um branco. Os brancos é que criaram tudo isso. Então temos que acabar com eles. Ele tem que sentir vergonha todo dia quando olhar no espelho. Eu sou um branco miserável, eu tenho que ter vergonha da minha branqueza. Apesar que eu não sou branco, azar de você que é branco. Né? Eu sou pardo. Aí embaixo, o garoto negro é gay também. Ele diz, eu gosto de ser gay. E o menino diz, que legal. A menina fala, eu gosto de ser hétero. Aí ele fala o quê? homofóbico miserável. Como é que você pode gostar de ser macho? Quem gosta de ser macho é porque é um troglodita. Quem sente bem em ser macho, masculino, é porque a mente dele é uma mente bárbara. É um sujeito perigoso para a sociedade. Ele tem orgulho de ser branco, ele tem orgulho de ser hétero. Agora preste atenção, eu não estou aqui defendendo nenhuma coisa nem outra. Estou mostrando para você a dinâmica, como funciona, da análise das coisas. É sempre uma dinâmica para produzir ódio, separação. Entende? Agora, não pense que isso é cristão. Não pense que isso é algo que se coaduna com o ensino do Novo Testamento. O método de análise deles é sempre um método que a gente chama de desconstrucionismo. Eles têm que desconstruir as coisas. É crítica, 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 até não sobrar nada. Quando você encontra alguém que nunca tem uma proposta e é crítica, crítica, crítica o tempo inteiro, é porque ele quer acabar com você, destruir você. Porque Marx dizia, não basta você derrotar o inimigo, tem que eliminá-lo. Então não pode haver uma sociedade comunista se houver divergência. Então todo divergente tem que ser aniquilado. Essa é a ideia, esse é o pensamento. Ok? Como é que eles fazem essa análise desconstrucionista? Por exemplo, na Bíblia. Então, um cara politicamente correto estava lendo a Bíblia e falou o seguinte: esse livro é um livro machista. Porque Deus é Deus, Deus não é homem. Por que Deus aqui tem sexo masculino? E aí, eles reescreveram toda a Bíblia, só que Deus é feminino. Então, no princípio, a deusa criou o céu e a terra. Então, não é mais o Senhor dos Exércitos, é a Senhora dos Exércitos. Toda a Bíblia é assim. Sabe por quê? Para as mulheres não ficarem ofendidas. Agora, que mulher algum dia ficou ofendida de Deus ser Deus? Só na cabeça enlouquecida de um sujeito politicamente correto. Mas ele não acha só que a Bíblia é um livro machista, sexista. Também acha que é um livro etnicista. Por quê? Porque ele diz que tem um povo que foi escolhido. E todos os outros povos não foram escolhidos? Que Deus é esse que escolhe um povo? Pois eles querem definir até como é que Deus deve ser. Porque eles são tão geniais, sensacionais, boníssimos, que eles podem dizer o que Deus deve e não deve fazer. Mas não é politicamente correto o livro. E assim eles vão desconstruindo. Então o que eles mais tentam é arrumar uma 13ª apóstola. Eu vi um documentário na televisão que estudiosos americanos, de universidades famosas americanas, querem, porque querem provar que Maria Madalena estava entre o grupo dos 12. Por quê? Porque é inconcebível que Jesus pudesse ter 12 homens com ele. Isso é uma grande acepção sexual, um preconceito. Isso é sexismo. Como é que pode isso? Então eles querem dizer que Jesus não faria isso. Com certeza ele colocou Maria Madalena, que deveria ser o 13º apóstolo. Só que a história da igreja apagou, para ninguém ficar sabendo. Então é assim que eles vão construindo a mentira. E tentando convencer o incauto da mentira. Vocês estão me acompanhando nessa manhã? Por que eu tenho que falar isso para você? Porque você está ouvindo isso o tempo inteiro. Você precisa de uma base para analisar as coisas. É preciso ter uma base para perceber as coisas. O marxismo, ele é um tipo de religião. Eu sei que você fala, não, o marxismo é científico, conversa fiada. Que científico o quê? É uma ideologia como qualquer outra, e o crente tem que olhar como uma imitação religiosa. Eu leio, eu estudei, eu fui doutrinado no marxismo, sabia disso? Eu fui doutrinado. O pastor Marcelo virou comunista uma época. Mas graças a Deus foi recuperado em tempo. Então ele foi para o PC e na época ele foi para a Praça Cívica jogar coquetel molotov na polícia. Pastor Marcelo fez isso. Como é que são as coisas, hein? E ele me convidou. Falei, vou não, sou crente. Então naquela época, crente jamais se associava com coisa comunista. E aí ele me trazia os livros. Quando eu entrei na faculdade, eu fui doutrinado, professores me doutrinaram em sociologia. Então eu fiz um ano inteiro lendo o Manifesto Comunista, A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, lendo Marx, Engels, Hegel, né, para poder ser doutrinado. Mas graças a Deus, naquela altura, já tinha um chamado para ser pastor. Porque eu conheço o poder do Evangelho. Eu não estou nesse negócio aqui porque eu não tinha o que fazer, não. Eu estou nisso aqui porque eu creio piamente. Estou aplicando a minha vida completamente. O Evangelho de Cristo tem poder, sim. Por que eu digo que ele é como uma religião? Porque o marxismo tem seus textos sagrados, que é o Capital, o Manifesto Comunista. O Capital é a obra de Karl Marx. O Manifesto Comunista também. Poderia colocar mais um ou outro aqui. Tem os seus santos profetas, que é Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao Tse-tung. Você não fala mal desses caras para um comunista. Eles vão defender isso aqui com unhas e dentes. Vão agredir você. Você jamais faz isso. Mas eu coloquei aqui uma diferença, ou perdão, uma semelhança enorme que existe entre marxismo e cristianismo. Mas só semelhança aparente. O cristianismo, no passado nós estávamos com Deus num lugar chamado Jardim do Éden. No comunismo, no passado a gente era feliz e satisfeito, vivendo em sociedade nômade, num estado chamado de comunismo primitivo. Quem diz isso é Engels. É uma descrição do Éden. É uma imitação barata. Cristianismo, nós cometemos pecado e consequentemente fomos expulsos do paraíso. O comunismo diz, nós inventamos a propriedade privada, que é o capital, e começamos a destruir nossa felicidade e o mundo. Veja, o que a gente chama de pecado, ele chama de capital. Cristianismo, o mundo entrará num estado completo de pecado, onde irmão matará irmão e filhos trairão seus pais. Comunismo, entraremos num estado de capitalismo selvagem, terrível, opressor, completo, onde irmão matará irmão e as mães venderão os próprios filhos. Sério? É assim que eles acreditam. Cristianismo, devido ao peso do pecado, o mundo entrará em colapso sobre si mesmo e então o Senhor Jesus voltará. O comunismo, o sistema capitalista global entrará em colapso devido ao peso da sua própria corrupção e então vai ter o comunismo. Cristianismo, no final entraremos no reino de Deus e viveremos no paraíso até o final da história. Comunismo, por fim, recriaremos uma sociedade comunista perfeita que irá durar até o final da história. Consegue perceber? As promessas são as mesmas. O raciocínio é o mesmo. A sequência é a mesma. Porque é como uma religião. E porque é como uma religião, eles defendem como tal. Então, do mesmo jeito que o cristianismo exige fé, eles também têm que ter fé. Porque eles não sabem se o passado foi daquele jeito mesmo, não tem evidência nenhuma de sociedade perfeita. E não existe prova científica de que é possível esse mundo caótico virar uma sociedade comunista perfeita. Então, eles vivem pela fé também. É fé também. E tudo isso é que embasa a ideia do politicamente correto. Então, você sabe, nós vivemos hoje em dia com essa ideia. O que o politicamente correto ensina? Tem um grupo que oprime e o outro que é oprimido. Então, os negros, por exemplo. O negro é oprimido. O branco oprime. Então, na cabeça do politicamente correto, qualquer coisa que o negro faça é justificável. Por quê? Porque ele é oprimido. Qualquer crime que ele faça pode ser explicado, tadinho. Ele não tem alternativa, ele não tem escolha pessoal. É o opressor que é culpado. Mas qualquer crime, ou mesmo crime que aquele negro cometer, se um branco cometer, ele é o sujeito mais hediondo que existe. Veja, a justiça tem que ser igual para ambos. Mas no politicamente correto, não é. Certos grupos têm direito de tudo. Enquanto os outros vão perdendo o direito à cidadania. Não tem direito de mais nada. Entende? Agora, você fala, pastor, mas nós não temos que ajudar aqueles que precisam. Sim, mas não criar essa ideia de oprimido e opressor. Se alguém é oprimido é pelo diabo. As pessoas fazem escolhas. Já falei para os irmãos daquele caso no Rio de Janeiro, daquele médico que foi assassinado por um garoto, 16 anos, enquanto andava de bicicleta. Eu devia ter trazido aqui, colocar a fotografia da reportagem no dia seguinte, no Globo. A reportagem dizia o seguinte, duas tragédias explicam essa tragédia. Aí eles dizem, esse garoto foi abandonado pelos pais que eram catadores de papel. A escola não aceitou mais, porque não conseguia lidar com ele. Rejeitado pela família, rejeitado pela escola, ele não tinha alternativa a não ser matar o médico. Ah, por favor. Quer dizer, isso é um negócio assim, onde vai parar? Então, o médico que estava andando de bicicleta, ele deveria sair de casa pensando o seguinte, eu sou culpado se eu ganhar uma facada hoje. Eu sou responsável das escolhas que outros vão fazer porque foram oprimidos. Eu sou da parte opressora. Então eu tenho que ficar feliz em ser esfaqueado nessa manhã. É mais ou menos isso. A ideia é que passa. Agora as pessoas veem isso e acham tudo isso normal. Mas não é. E é o seguinte. Se você fala essas coisas, então você é de direita. Então alguém falou, pastor Luiz, eu sabia que você era de direita. Eu falei, nem eu, estou descobrindo agora. Porque quando você defende os valores da palavra de Deus, vão dizer que você é de direita. Porque ser de direita no Brasil é como xingar alguém de um palavrão. Automaticamente você é defensor da ditadura. Automaticamente você é um capitalista desalmado. E coisas assim. Eu não sou de direita, nem sou de esquerda. Eu sou cristão. E eu tenho massa cinzenta na minha cabeça para pensar. E eu vejo quando algo é idiota. Mas se você discorda, você é que é idiota. E essa é a maneira como eles gostam de intimidar você. Entende? Eu coloquei um exemplo aqui, vou encerrar com esse exemplo. Da arte abstrata. É uma maneira de você entender como é que funciona essa dominação do politicamente correto. Então, na minha opinião, a maior parte da arte ocidental, ela é cara, sem inspiração, degenerada e feia. Essa é a minha opinião. É difícil encontrar um negócio bonito. A feiura é que é o padrão. Agora, você também acha isso. Por que você não tem coragem de falar? Porque imediatamente algum entendido vai dizer, porque você é burro, você não entende arte. Porque se você entendesse, você ia enxergar a beleza naquilo ali. Na Bienal de São Paulo, um cara levou um porco morto, um porco, literalmente, um porco morto, colocou ele no meio da sala e colocou luzes ali, um negócio brilhando em cima e tinta. E alguém falou, isso é arte. Eu falei, é um porco morto. É porque você não entende que ele está protestando contra a sociedade degenerada. Pode até ser, mas é feio e sem inspiração, porque qualquer criança deve mental faz isso aí. Aliás, deve mental você não deve falar também. Não é politicamente correto. Você tem que falar que ele é um deficiente intelectual. É isso mesmo? Ah, ele é especial. Obrigado. Especial. Então você não pode falar. Ok? Essas amenidades, você deve obedecer. Fale do jeito que eles gostam de ouvir. Mas eles vão tentar policiar você. Você é obrigado a concordar com o que é feito. E achar bonito. Porque existe a ditadura do especialista. Você não é especialista. Que autoridade você tem para dar uma opinião sobre esse assunto? Como se pensar fosse privilégio de alguns especialistas. Quer dizer, nós somos cidadãos, temos direito mais de ter opinião. De achar que algo é feio. Sem sentido e sem criatividade. Bom, vamos pensar, o artista decide criar uma pintura, uma escultura, um romance, uma peça musical. O que ele vai criar? Aí ele pensa, eu vou criar uma imagem bonita, como Davi de Michelangelo, ou Vênus de Milo. Mas ele pensa e fala, não posso fazer isso. Isso não é politicamente correto, porque as pessoas vão pensar que eu não gosto de gente feia. E que eu sou uma espécie de fascista por causa disso. Que é a ditadura da beleza. Então, por que tem alguém que é feio, que pode ficar ofendido com a beleza? Então, eu não vou fazer. Isso é politicamente correto. Aí ele fala, então eu vou criar uma história inspiradora em torno de um colono ou de um explorador. Não, isso também não é politicamente correto. Por quê? Porque esse cara vai ser branco. Branco é um opressor. E todo branco tinha que ter vergonha da sua cultura. Então, você não pode falar também. Ah, não, então eu vou criar uma história de um homem heterossexual triunfando na vida, apesar de tudo ser contra ele. Não, também não pode. Por quê? Porque os homens heterossexuais são os canalhas violentos que criaram todos os problemas do mundo. E também pode ser que os brancos, que não são heterossexuais, vão achar ruim. E se for um negro que não é heterossexual, vai achar pior ainda. Então não posso fazer isso. Isso é politicamente correto. Isso aí é controlando você. Em função de quê? Ah não, então eu vou criar uma história baseada na vida de um cristão. Uma história mostrando as virtudes de um caráter. Não, essa história pode chatear aqueles que não são cristãos. E além disso, o cristianismo é a religião mais intolerante que existe. Então isso é ele pensando. O que ele vai fazer então? Já sei. Eu vou desenhar um borrão de tinta aqui colorido, sem significado. Porque isso não vai chatear ninguém. E se alguém resolver criticar, eu vou dizer, você é idiota, você não entende nada de arte. Isso aqui eu estou expressando o meu sentimento interior inconsciente. Isso aqui é o meu superego expresso. Aí você vai dizer, nó, que legal isso, hein? Eu sou burro mesmo, nunca imaginaria um negócio desse. E aí você não pode dar opinião porque você é burro. Aí você vai ter que engolir aquele negócio a vida inteira dizendo, é lindo esse trem. E se alguém fala, não é, você fala, porque você não entende, eu também não entendo, ninguém entende. Mas o artista disse que é um negócio sensacional. Então, essa ditadura, as pessoas entendem e acham que é maravilhoso. Até que é normal. Mas não é, filho. Tudo isso faz faz parte de uma doutrinação espiritual. Isso tudo está preparando você, está moldando você. Você não está percebendo, mas é assim que estão trabalhando. E nós já chegamos no estágio onde discordar é o fim. É o fim. Agora, eu louvo a Deus porque tem certos assuntos que, se você é crente mesmo, não dá para você concordar. Não dá, não tem jeito. Eu posso até não gostar do jeitão do Silas Malafaia. Posso achar ele também muito agressivo. Posso mesmo. Mas não dá para discordar, porque ele fala coisa com coisa, porque o que ele fala está na palavra de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Uma vez que você é crente, não dá para você dizer que apoia qualquer tipo de família. Uma vez que você crê na palavra de Deus, não dá para você dizer que comporta, que apoia qualquer tipo de comportamento sexual. Você não apoia. Uma vez que você crê na palavra de Deus, você não vai apoiar uma série de coisas. Agora, isso tem forçado os evangélicos a se posicionar. Mas muitos de nós estamos com medo. E já queremos, politicamente correto, agindo, já queremos conciliar com quem está ao derredor. Entende? Então eles nos acusam. Você é crente, todo crente é homofóbico. O que significa ser homofóbico na cabeça dele? É que você disse que é pecado. Como é que você pode falar que é pecado? Aí você falar para ele, não, é pecado mesmo. Ele fala, não falei que é homofóbico? E aí você fica tentando então. E alguns pastores já estão dizendo que não é bem assim. Né? O que é pecado, talvez, é um gay trair o companheiro dele. Mas se os dois são fiéis um ao outro, nada de... Tem pastor já falando isso. O que é uma coisa engraçada, né? A gente às vezes critica muito o catolicismo, mas o lugar onde é um antro de gente safada é no meio evangélico. É um anto de pastor que nega a fé, é um anto de pastor que faz coisas absurdas. Você não vê padre fazendo casamento gay, você vê pastor. Você não vê igreja católica de gay, você vê evangélico de gay. É um negócio assustador isso. Entende? Então, é preciso posicionar, irmãos, sem medo, sem constrangimento. Precisamos ser uma geração valente para defender padrões, defender valores. E não nos intimidarmos diante dessas coisas. Há necessidade de fazermos isso. Amém, irmãos? Fiquem em pé onde você está. Vamos orar um minuto sobre isso. Eu não vou ficar falando sempre desse assunto aqui não, viu? Pode ficar tranquilo no seu banco. Porque eu já recebi mensagem dizendo, pastor, até quando vai falar disso? Ele quer saber para ele não vir na reunião. Não, não vou falar muito sobre isso mais não. Minha mensagem não é essa. Eu fui chamado a pregar o evangelho. Mas eu, como pastor, preciso de tentar ajudar você a se posicionar lá fora. Entende? Porque eu só lido com crente. Eu trabalho com crente, eu lido com crente, aconselho crente. Minha vida é lidar com irmãos. Mas você não. Você está lá fora. Você precisa ter um posicionamento. Você precisa sentir coragem para falar e testemunhar do Senhor. E eu creio que nós somos uma igreja de vencedores. Nós vencemos o espírito desse mundo. Nós vencemos a mentalidade predominante nesse mundo, hegemônica nesse mundo. Nós somos contra a correnteza. Somos contra essa cultura. E nós vamos declarar que Jesus é o Senhor. Se isso ofender César, então pague o preço. Pague o preço. Estou disposto a pagar o preço. Mas eu gostaria de ver advogado perseguido pelo conselho, pelo OAB. Eu gostaria de ver médico perseguido que se recusou a fazer uma cirurgia de mudança de sexo ou de aborto. Gostaria de ver mais gente perseguida. Professores, mais professores perseguidos na escola. Nossos professores são tão assustados, porque são minoria. Professores que se recusam a ensinar cartilha. Entende? Da ideologia de gênero. Precisava de ter um MEC processando o professor. Não tem, não tem. Por que que não tem? Porque não estão posicionando. Se posicionar vai perseguir. Como perseguiu a irmã. Tem perseguido, aliás. Ela é perseguida onde ela vai. Porque posicionou. E não é que ela quer proibir ninguém de ser gay. Deus que me livre, todo mundo tem liberdade de seguir o que quiser. Ele vai para onde ele quiser. Ela só se reserva no direito de acreditar que pessoas podem depois querer deixar de ser. Entendeu o que eu estou dizendo? Não, eu até mudei de sexo, mas agora eu estou vendo que não é legal, quero voltar ao que eu tinha antes, quero refazer. Não pode. Não pode, não existe cura. Estou vendo aqui o irmão Walter, que é advogado, professor na universidade. Ele está me contando que está defendendo um pastor, né? Como é o nome do pastor? Pastor Claudemir, que era homossexual, se converteu, hoje é pastor, e testemunhou publicamente, não é, Walter? Que Jesus muda o homossexual e que ele pode ser transformado completamente. O deputado Jean Willis está processando ele. Charlatanismo. Porque ninguém larga de ser gay, isso é mentira de pastor. Está processando ele, está sendo perseguido. Só porque testemunhou a verdade do evangelho. Está sendo perseguido. Eu não quero que você vá estimular a perseguição, não. De jeito nenhum. Mas seria bom você avaliar como é que tem sido o seu posicionamento. É muito diplomático? É muito cheio de dedos? Muito cheio de tato? É muito medo? Muito medo de alguém pensar mal, ou falar mal, ou perseguir você? Talvez seja a hora de você reavaliar isso. É um grande privilégio ser perseguido por causa da fé. É um grande privilégio alguém rejeitar você por causa da sua fé. É um grande privilégio alguém xingar você por causa da sua fé. É um grande privilégio alguém processar você por causa da sua fé. O Walter também estava me dizendo que ele está defendendo a Jocum. Não é, Walter? A Jocum fez um documentário mostrando o infanticídio no meio dos índios. Porque os índios, quando nasce uma criança que eles acham que tem algum defeito, eles matam. Agora, isso é crime. Eles são brasileiros também. Estão sujeitos à Constituição. Mas o Ministério Público está processando porque diz que está difamando os índios. Está falando mal da cultura indígena. Mas é uma cultura do diabo, infernal. É uma cultura que mata bebês, não pode ser de Deus. Mas está sendo processado. Está sendo processado. Penso que isso precisa acontecer mais, e vai acontecer mais no Brasil de agora para frente. Você vai ouvir o que eu estou dizendo, entende? Se você se posicionar dentro da sua profissão como crente, espera a perseguição. Mas muitos não têm coragem, são muito tímidos, muito assustados. Mas hoje o Espírito Santo vai te dar o semblante do valente, e a unção vai aquecer o seu coração, e a unção vai atiçar você igual atiçava Sansão, para você falar a verdade da palavra de Deus. Ergue a sua mão para o Pai nessa hora. Feche os seus olhos. Pai, eu oro ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Espírito Santo. Pai, que o teu Espírito possa mover no coração dos teus filhos hoje. Para que não se envergonhem do Evangelho, Pai. Oh Deus, livra-nos de ter vergonha do Evangelho. Livra-nos de ter vergonha do Senhor. A palavra declara que se nós confessarmos o Senhor diante dos homens, o Senhor vai nos confessar diante do Pai naquele dia. Nós queremos que o Senhor confesse o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos, porque nós não vamos nos envergonhar de carregar o teu nome. Nós somos teus discípulos, nós servimos o Senhor, nós somos teus servos, somos teus filhos, e amamos o Senhor, e amamos a tua verdade, e amamos o Evangelho, e amamos, ó Senhor, a tua vida que é residente em nós. Pai Santo, dá ao teu povo ousadia nesses dias, livra da timidez. Livra, Senhor, de sermos amedrontados e assustados diante de qualquer barulho que o diabo faz. Mas dá aos teus filhos a ousadia que vem do Espírito. Do Espírito. Pelo poder do Espírito. Para confrontar as obras das trevas. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós oramos nessa manhã. Acende o nosso coração esse fogo hoje. Em nome de Jesus. Passe a mão de quem está do seu lado, no ombro dele. Fala para ele uma palavra e ora por ele. Fala, irmão, vou orar por você, o Senhor vai atiçar você. Nós juntos vamos.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531. Ou no nosso e-mail, ministério da palavra videira@gmail.com.